Muito boa tarde, senhoras e senhores, todos que nos acompanham através dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. E, sob a proteção de Deus, eu abro a presente sessão e comunico a todos que nós fomos convocados para uma reunião com a presidência da casa. E nós vamos então suspender a sessão até às 15 horas. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhoras e senhores. A pedido do deputado Neudi Sareta, nós vamos manter a sessão suspensa. E vamos ouvir a manifestação do diretor do Centro de Pesquisas Oncológicas, CEPOM, Dr. Marcelo Zanchetti, para apresentar a trajetória do CEPOM, que no dia 31 de outubro completa 5 décadas de cuidados com o paciente oncológico em Santa Catarina, consolidando-se com uma referência técnica de qualidade no cuidado humanizado ao paciente com câncer. Doutor Marcelo, o senhor está com a palavra.
Boa tarde a todos. Excelentíssimos deputados, senhoras e senhores presentes, é com grande honra que o CEPOM está aqui hoje representando, nessa ocasião, celebrando 50 anos de dedicação à vida e ao cuidado dos pacientes oncológicos de Santa Catarina. Receber esta moção de aplausos, assinada por todos os membros da Comissão da Saúde, e aprovada pela totalidade dos deputados da Alesc, é um reconhecimento que nos enche de orgulho, envolvendo todos aqueles que fazem e fizeram parte da nossa trajetória. O CEPOM surgiu na década de 70, a partir de uma visão pioneira do Dr. Alfredo Daura Jorge. O Dr. Vicente tinha começado a falar um pouco dele, relembrando bastante as passagens e como era uma pessoa de um olhar diferente e de um, digamos assim, à frente do seu tempo, né, doutor Vicente? Ele trouxe para Florianópolis um dos primeiros serviços de quimioterapia ambulatorial do Brasil. Desde então, a nossa missão foi clara: tratar o câncer de maneira integral, colocando o paciente no centro das decisões e promovendo um cuidado médico inovador e humanizado. São 5 décadas de desafios, avanços, conquistas. Durante esse tempo, crescemos continuamente, consolidando o CEPOM como referência no tratamento oncológico. Hoje, somos um centro de referência da Organização Mundial de Saúde em cuidados paliativos, um marco que reflete nosso compromisso com a excelência. Ao olharmos para a nossa trajetória, vemos como nos tornamos líderes em inovações e qualidades no tratamento do câncer, graças aos esforços coletivos, o reconhecimento da Organização Nacional de Acreditação, a ONA, conquistado em 2023 e mantido em 2024, é prova disso. É um selo que trouxe mais segurança aos nossos processos, garantindo que cada paciente seja tratado com mais alto padrão de qualidade. Continuamos a fortalecer a nossa atuação. De janeiro a setembro de 2024, realizamos mais de 54 mil consultas médicas, mais de 18.500 sessões de radioterapia e 14.400 sessões de quimioterapia, além de 2.500 cirurgias de média e alta complexidade. Um complexo de câncer no seu atendimento na totalidade do paciente. Esses números mostram nosso comprometimento com a missão de oferecer cuidado e tratamento de qualidade integral ao paciente. Iniciamos recentemente a expansão da nossa estrutura física, incluindo novos leitos, consultórios e ampliação do laboratório de anatomia patológica, que permitirá diagnósticos mais rápidos e tratamentos mais eficazes. Ampliamos também o nosso parque de radioterapia com a construção de um novo bunker para abrigar um acelerador linear que possibilitará sessões de radioterapias mais rápidas e precisas, reduzindo os riscos e efeitos colaterais. Entre os avanços tecnológicos, adquirimos uma plataforma de vídeo para o centro cirúrgico, com resolução 4K e tecnologia de imunofluorescência, com indocianina verde, pioneira em hospitais 100% SUS aqui em Santa Catarina. Além disso, fomos contemplados pelo Fundo de Reconstrução de Bens Lesados do Ministério Público de Santa Catarina a aquisição de equipamento de ecobroncoscopia, que permitirá biópsias e diagnósticos com menor morbidade, menores incisões e recuperação mais rápida dos pacientes, sendo menos traumático. Gostaria também de destacar o papel crucial do nosso departamento de pesquisa, pioneiro na realização de estudos clínicos oncológicos em Santa Catarina, que proporciona aos seus pacientes acesso a tratamentos inovadores e se posiciona como uma referência nacional clínica no Brasil. Temos a honra de liderar estudos multicêntricos internacionais, colocando nossos pacientes na linha de frente dos tratamentos mais avançados. Em relação ao ensino, o programa de residência médica do CEPOM também se destaca, com 11 programas em andamento em 2025. Seremos pioneiros em lançar uma residência multiprofissional em oncologia no Estado, contemplando áreas como enfermagem, nutrição, farmácia e fisioterapia. No entanto, a nossa missão não se resume a números. Ela é feita por pessoas, médicos, enfermeiros, colaboradores, voluntários, que diariamente se dedicam ao bem-estar dos pacientes. A cada um de vocês, o meu mais sincero agradecimento. Vocês são a força por trás do sucesso do CEPOM. Por fim, agradeço aos parlamentares que nos homenageiam, ao Governo do Estado de Santa Catarina, à Secretaria de Saúde e à FAES, que assegura uma gestão eficiente, ágil e transparente. Estendo ainda meu agradecimento a todas as instituições parceiras e voluntários que colaboram conosco, como a VOC, a Capelania, Patas do Bem, a Associação Cláia Bedusk e Instituto Gama. O apoio de vocês é fundamental para que possamos seguir na nossa missão de cuidar mais de quem precisa. Celebramos 50 anos com gratidão, mas também com foco no futuro. Sabemos que os desafios são muitos, mas estamos preparados para enfrentá-los com a mesma determinação que nos trouxe até aqui. O meu muito obrigado a todos.
Deputado Neudi Sareta.
Senhor presidente, senhores deputados, estimados catarinenses que acompanham esse momento especial, doutor Marcelo, quero lhe cumprimentar e, ao cumprimentar o doutor Marcelo, quero carinhosamente estender esse cumprimento a todas as pessoas que estão aqui, seja da direção do CEPOM, sejam integrantes, funcionários, sejam pacientes que estão aqui presentes. E nós, da Comissão de Saúde, temos nesse momento um momento gratificante também de poder participar e minimamente homenagear essa instituição pelo trabalho extraordinário que faz nesse momento, mas também fez ao longo dos 50 anos da sua história e que fará, com certeza, ainda continuará fazendo para frente. Uma referência que se tornou para os catarinenses, uma esperança para centenas e milhares de pacientes com câncer, o trabalho humanizado, o trabalho respeitoso, competente que é feito pelo CEPOM, nos faz gratificados de viver esse momento de poder também estarmos aqui fazendo essa homenagem, nós da Comissão de Saúde, a Assembleia Legislativa e principalmente a vocês que representam todos aqueles que nós queríamos estar transmitindo isso nesse momento, toda a equipe do CEPOM, todos os que trabalham, os que apoiam, aqueles que colaboram e, é claro, os pacientes que tanto precisam. Então, doutor Marcelo, em seu nome, recebo nossos parabéns e que o nosso CEPOM continue sendo essa referência extraordinária para nós catarinenses. Muito obrigado.
Obrigado.
Doutor Vicente Caro Preso.
Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em especial ao deputado Neudi Sareta, presidente da Comissão de Saúde, que capitaneou essa homenagem muito importante para nós que vivemos a medicina. Dr. Marcelo, é uma data de gala, é realmente um acontecimento importante e que, pelo que a gente passou há 50, eu sou formado há 44, 45 anos, vou fazer 45 anos formado, é naquela época que começou todo esse trabalho, doutor Alfredo, Daura Jorge, que era aquele médico que assim, naquela época das faculdades de medicina, para vocês terem uma ideia como é que é, hoje está cheio de boneco e coisa e tudo, aperta aqui, dá um sinal e tal. Antigamente a gente se dividia em a turma que acompanha o doutor Dameral, a turma que acompanha o doutor Celso Lopes, a turma que acompanhava o doutor Daura, doutor Alfredo Daura. E assim era. Era uma coisa eletrizante, não tinha muito lugar, não tinha hospital de clínicas. Ele começou a funcionar justamente em 1980, no segundo semestre. E eu me formei em 79, então a gente pôde acompanhar aquela beleza que era, aquela medicina realmente forte, humana, e que a gente andava com um livro de patologia, tinha o quê? O Bogliolo, tinha uns 3 quilos, mais ou menos. Saía com dor nas costas. E assim era a vida, de estudante de medicina. E o doutor Alfredo Daura realmente foi um ícone. Falei hoje na reunião da comissão.
Por gentileza, mais um minuto.
Ok. E eu só queria parabenizar a todos, não apenas o doutor Marcelo, mas todos que fazem parte e que fizeram parte dessa história de sucesso, que é um orgulho para Santa Catarina. Muito obrigado.
Deputado José Milton Schaefer.
Deputado Marcos, cumprimentar aqui em nome do doutor Marcelo a todos da diretoria e também os funcionários, servidores e voluntários do nosso CEPOM. De maneira muito breve, aqui é para parabenizar pelo grandioso e necessário serviço que vocês prestam no dia a dia. Já tive familiares lá que foram pacientes e tenho uma filha que até recentemente era funcionária do CEPOM. E eu sei, portanto, da qualidade do trabalho, mas mais que me orgulha é de saber que vocês todos dedicam as suas vidas para salvar vidas de pessoas que precisam, quando o ser humano está mais fragilizado. Todos nós sabemos que um diagnóstico oncológico, ele mexe com a estrutura do ser humano e de todos aqueles que estão em volta. Mas o CEPOM, ele acolhe, ele orienta, ele trata e ele cura as pessoas. Então, a Assembleia Legislativa, nós aqui temos muito orgulho do trabalho que vocês fazem lá, de atenção para as pessoas. Tenho certeza que esse trabalho é um trabalho que agrada muito aos olhos de Deus. Por isso, como deputado, estou aqui para parabenizar e agradecer pela dedicação das pessoas que construíram esses 50 anos do nosso CEPOM. E vamos seguir em frente, salvando vidas e atendendo as pessoas. Parabéns. Obrigado. E gratidão a todos vocês.
Deputado Mário Mota.
Obrigado, senhor presidente, doutor Marcelo, a todos da FAES e CEPOM. Eu tenho uma relação que começou exatamente há 40 anos com o CEPOM. Doutor Alfredo Daura Jorge foi um dos primeiros entrevistados na minha carreira de jornalista, rádio, TV e jornal. E, curiosamente, não estava em Florianópolis, eu morava em Lages. E eu cheguei ao doutor Alfredo pela doutora Ivana Pucci, que foi uma das primeiras residentes da turma do doutor Daura, como bem disse o doutor Vicente Caropreso. E foi a primeira oncologista a subir a serra já que ela era de Lages. Mas como ainda não tinha autorização do SUS para atender pelo INSS na época, ela tratou meu pai, primeiro paciente oncológico a ser tratado por uma oncologista na cidade de Lages. Tratou em casa. A quimioterapia era feita comigo indo a Curitiba, ouvindo a Florianópolis buscar as ampolas para que ela pudesse fazer as aplicações em casa. Papai tinha uma previsão de 40 dias, viveu mais 6 meses recebendo o carinho dela e as orientações do Dr. Alfredo Daura Jorge, daqui de Floripa para lá. Eu praticamente acompanhei a história do CEPOM, desde Dona Déa Bornhaus, com entrevistas quase que semanais, ou mensais, pelo menos. E eu tenho um orgulho muito grande de, através do Jornal do Almoço, ter acompanhado a sequência de conquistas para a construção de todo o complexo Wilson Kleinubin que temos hoje no Itacurubi. Então, nada mais a acrescentar do que lhes dizer muito obrigado. E se gratidão é o sentimento que mais aproxima o homem de Deus...
Mais um minuto, por gentileza.
Se gratidão é o sentimento que mais aproxima o homem de Deus, eu estou no céu. Parabéns a vocês por toda essa bela história construída e que certamente pode ser creditada a inúmeras vidas que vocês salvaram, prorrogaram ou deram qualidade até o seu encerramento. Muito obrigado e parabéns.
Doutor Marcelo, suas considerações finais, por favor.
Eu agradeço a todos os deputados as palavras boas e lembrando que o CEPOM é um 100% SUS, a FAES gerindo e a gente está, e a Secretaria de Saúde, né, por trás da gente, tendo o apoio, a gente está pensando sempre no futuro, querendo melhorar cada vez mais. O programa de qualidade que a gente está tendo lá, que está da ONA, é uma coisa muito importante no CEPOM, que está dando essa, digamos, acreditação e essa qualidade para o atendimento dos pacientes. E o futuro, a gente espera que tenhamos mais investimentos e crescimento do CEPOM para ele poder expandir e atender cada vez mais e melhor a população catarinense, que é uma população que precisa do CEPOM e o CEPOM está aqui para poder ajudar. Então, a gente conta com vocês, com os deputados, para ajudar o CEPOM, o governo, a Secretaria de Saúde, o governo do Estado, e a gente está parceiro para trabalhar, para seguir em frente e para cada vez melhorar e cada vez atender mais a pessoa e dentro de uma qualidade e do atendimento integral do paciente com câncer. Obrigado.
Muito bem, nós ouvimos, por indicação do deputado Neudi Sareta, doutor Marcelo, do CEPOM, que apresentou a trajetória de 5 décadas de cuidados com o paciente oncológico em Santa Catarina, consolidando-se como uma referência técnica de qualidade no cuidado humanizado ao paciente com câncer. Muito obrigado.
Obrigado a todos.
Senhoras e senhores parlamentares, também a todos que nos assistem, declaro reaberta a presente sessão ordinária e vamos ao horário reservado aos partidos políticos. De acordo com a ordem de inscrição, PSOL, PL, MDB, PSDB, União e PSD, PT e PDT, Podemos, Republicanos e Novo, PP. O deputado Emerson está iria falar ou vai falar agora, no horário do partido ou depois nas explicações pessoais? Então, o senhor, por gentileza, pode ir. Pois não, deputado Mário Mota.
Eu confesso que não sabia da possibilidade de fazer uso no horário dos partidos, eu havia me inscrito, mas fique à vontade, depois eu faço, sem problema.
Isso, podemos ouvir os dois.
Eu agradeço.
Tá bom. Deputado Emerson Stein, o senhor tem o tempo regimental, depois ouviremos o deputado Mário Mota.
Senhor presidente Marco da Rosa, a todos presentes, deputado Mário Mota, deputado Antídio Lunelli, a todos que nos assistem pela TV UOL, imprensa, nós viemos essa tribuna no dia de hoje para falar de um programa em Santa Catarina, instituído pelo nosso governador Jorginho Melo, através da Secretaria de Infraestrutura do Estado, que é o Estrada Boa. E ano passado, 2023, quando foi instituído um programa que trazia, principalmente para essa casa, trouxe muitas demandas. E com o levantamento das obras que foram dadas, ordens de serviço, não foram iniciadas, umas foram iniciadas, outras foram paralisadas, e a gente vê que o programa, neste ano 2024, vem tomando uma proporção de eficiência no estado de Santa Catarina, com obras em andamento, com obras iniciadas e com obras que estavam paralisadas também, que já estão sendo dando continuidade através da Secretaria de Infraestrutura. Quero passar um vídeo ali, que foi colocado, inclusive, nessa semana pelo governador Jorginho Melo, onde, na ordem de serviço da estrada Via Mar, o início da ordem de serviço para a licitação dos projetos, a gente viu de grande valia este vídeo, que é importante mostrar aqui, também falar um pouquinho das obras em andamento.
O Governo do Estado de Santa Catarina e a Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade apresentam o programa Estrada Boa. A iniciativa começou com um pacote de 61 obras, das quais atualmente 47 estão em andamento e 7 já foram entregues, em um investimento de mais de 2,5 bilhões de reais. Em outra frente estão as revitalizações de 50 trechos de rodovias estaduais, com um aporte de R$ 1 bilhão de reais em contratos de manutenção. O programa Estrada Boa está presente em todas as regiões de Santa Catarina e anda a todo vapor, como a pavimentação da SC-281 entre Ituporanga e Atalanta, pavimentação da SC-370 Serra do Corvo Branco e pavimentação da SC-290 Serra do Faxinal. Além das restaurações da SC-108, trecho Guaramirim-Massaranduba, da SC-120, entre Curitibanos e Lebon Regis, da SC-110, entre Pomerode e o Pé da Serra, no sentido Jaraguá do Sul, SC-150 e SC-390, entre Capinzal e Piratuba, SC-160 entre Bom Jesus do Oeste e Pinhalzinho, o trecho da 283 entre Chapecó e o acesso Arvoredo, além da restauração e duplicação da SC-445 em Içara, no sul do estado. E agora chegou a vez de dar as ordens de serviço para os projetos executivos que vão permitir construir a rodovia Via Mar. Nova rodovia paralela à BR-101 em Santa Catarina. Esse é o programa Estrada Boa, governo de Santa Catarina.
Então, senhor presidente, um programa que teve seu início no ano 2023,
e que o secretário de Infraestrutura, Jerry Comper, vem sim realizando um grande trabalho, indo nas regiões, dando andamento às obras. Eu quero citar aqui três obras importantes que também estão aqui nesse pacote de obras, que não passou ali, mas que foi tema, inclusive, desta casa, muito falado aqui na tribuna: a pavimentação da SC-108, o trecho de Jacinto Machado, Praia Grande, que está em andamento, que em 2023 já foi aportado, é uma obra de 67 milhões, em 2023 foi aportado mais de 2 milhões, e já este ano, aproximadamente 5 milhões de reais, o total da obra aí sendo executada a cada ano, e a obra está em andamento. O aumento de capacidade da rodovia SC-283, o trecho de Águas de Chapecó e Palmitos, extremo oeste, que também foi tema desta casa, que está em andamento também, que já foram investidos aí mais de 5 milhões de reais. Restauração da SC-283, trecho de Chapecó entre Arvoredo, que já foi finalizada a obra, uma obra de 36 milhões de reais, que está com 80% aí finalizada. Então, trazer para essa casa esse momento importante, além das ordens de serviços que foi dada para a Via Mar e outras, agora Promobis, lá na região da ANFRE, que é o programa de mobilidade da nossa região, da região da ANFRE, que a gente esteve lá, a presença do nosso governador Jorginho Melo, também entregando esse programa, onde o governo do Estado vai entrar com 24 milhões de dólares para essa parceria, dar o aval ao empréstimo que vem aí do Banco Mundial. Então, governo do Estado, na infraestrutura, que eu sempre falei aqui na tribuna, deputado Antídio, é um tripé, que é a saúde, é a segurança pública e é a infraestrutura, que é para a nossa gente e aqueles que vêm nos visitar. E a gente nunca pode deixar de mostrar também para a nossa gente o que vem fazendo o nosso governo do Estado na área da infraestrutura, na área da saúde, Hospital Marieta, Hospital Pequeno Anjo, hospitais públicos da capital que têm recebido investimentos e também na área da segurança pública, a nossa Polícia Militar, a nossa Polícia Civil, todos aqueles que têm recebido investimento do governo do Estado. Então, que continue assim para que a gente possa ter um futuro. Estamos juntos com o governo do Estado e, com certeza, a nossa bancada do MDB vem trazendo para essa casa as demandas e levando também ao secretário de Estado, principalmente aos secretários de Infraestrutura, Saúde e às outras praças, para que se dê resultado para as pessoas que mais precisam, que é a nossa gente. Muito obrigado, senhor presidente.
Também pelo horário reservado aos partidos políticos, fará uso da palavra, pelo Bloco União e PSD, deputado Mário Mota.
Senhor presidente, senhoras, senhores que se encontram aqui na Alesc ou nos acompanham pelos veículos de comunicação da Assembleia Legislativa, eu gostaria de parabenizar o deputado Emerson Stein por esse relato e, curiosamente, parabenizar o outro colega deputado que está aqui, deputado Antídio Lunelli, porque, assim como nós elaboramos no gabinete um Power BI sobre as obras desenvolvidas pela Secretaria de Estado da Educação, o deputado Lunelli elaborou com a sua equipe um Power BI com todas as obras destacadas, inclusive, pelo deputado Emerson. E você que está nos acompanhando pode adentrar ao site do deputado Lunelli, encontrar esse Power BI e mensalmente ter todas essas obras atualizadas do que se conseguiu fazer até então. Vem aí a saúde nota 10, que é algo semelhante ao que fizemos na educação, também na área da saúde. Mas o que me traz à tribuna neste momento e nesta data é o fato de que estamos nos aproximando, nos últimos meses, do ano letivo escolar, período em que a comunidade escolar, com todo o mérito, desfruta de merecidas férias, o seu descanso. No entanto, este é um momento estratégico para que a Secretaria de Estado da Educação e o Legislativo, que tem na fiscalização uma de suas principais responsabilidades, atuem. Os estudantes cumpriram o seu papel até aqui,
cabe a todos nós fazermos o nosso papel para garantir que, quando esses estudantes retornarem em 2025, encontrem em suas escolas ambientes seguros e limpos. Eu destaco aqui dois serviços essenciais que venho cobrando para as regionais de educação, contém com contratos firmados antes do início do ano letivo de 2025. É muito importante que esses contratos estejam firmados com empresas que façam desinsetização e desratização, e também capina e roçagem de mato. Em relação ao serviço de desinsetização e desratização, insetos e ratos, vale ressaltar que a maioria das nossas escolas estaduais estão sem contrato vigente desde agosto de 2022. Embora a Secretaria tenha tentado estabelecer uma nova ata de registro de preços para todas as regionais da educação, o processo foi anulado em fevereiro deste ano, após tramitar por 2 anos, devido a inconsistências identificadas pela equipe técnica. Atualmente, são as próprias escolas que manifestam a necessidade de desinsetização e desratização, sendo atendidas por meio de compras diretas. Uma análise no sistema de transparência mostra um histórico de pouquíssimas contratações em relação ao total de unidades de ensino, evidenciando a necessidade de um esforço mais efetivo neste sentido. No início do ano, nós já cobramos esclarecimentos sobre essa situação por meio de um pedido de informações e, em agosto, a Secretaria iniciou um novo processo de contratação, mas que até agora pouco avançou. Diante disso, senhoras e senhores, nós reiteramos a importância dessa questão. Passamos batido muitas vezes, passamos por escolas e não nos damos conta da importância desse serviço. Eu destaco o que determina o artigo 12 de um decreto estadual, o de número 30.436, de 1986, que diz o seguinte: todo proprietário ou responsável por estabelecimento de ensino privado ou público deve providenciar dedetização e desratização de sua unidade ao menos uma vez por ano. Quanto ao serviço de capina e roçagem, as escolas estaduais estão desassistidas de contrato desde o ano letivo de 2023. Os processos para aquisição desses serviços foram abertos em novembro do ano passado, 2023, mas o tempo insuficiente para a tramitação fez com que, mesmo em 2024, o ano em curso, as escolas precisassem tomar providências próprias para garantir a limpeza dos espaços. Algumas unidades de ensino arcaram com os custos do serviço, enquanto outras utilizaram o chamado cartão CEPESC para o pagamento da limpeza do terreno, quando, na verdade, o cartão seria para outras pequenas obras. Essa demanda também foi cobrada pelo nosso gabinete em fevereiro deste ano, 2024, por meio de uma indicação. Mas, passados alguns meses, em maio, os processos permaneceram sem atualização, estando aparentemente paralisados. Com isso, o ano letivo de 2025 também corre o risco de não contar com contratos vigentes para os serviços essenciais de capina e roçagem. Eu ressalto que tanto a desinsetização quanto a capina são imprescindíveis para garantir a segurança e a salubridade dos ambientes escolares, além de manter uma boa aparência dessas estruturas. As nossas unidades de ensino não podem ser criadouros de ratos, baratas, escorpiões e mosquitos. E, com um contrato de manutenção ativo, problemas podem ser resolvidos prévia e rapidamente, evitando que se agravem e coloquem em risco nossas crianças e adolescentes. Por fim, senhoras e senhores, é importante lembrar que no ano de 2024 em curso, no mês de janeiro, em comparação com o mesmo período do ano passado, o Estado registrou um aumento de cerca de 700% nos casos de dengue. Não há nenhuma relação entre este número e o que estamos falando? Evidente. Assim, investir nos serviços de desinsetização e capina é também uma maneira eficaz de combater a proliferação do mosquito transmissor dessa doença, que pode levar à morte. O momento de tratar dessa questão é agora, e não janeiro, fevereiro e março, quando as aulas são retomadas. Por isso, estou reiterando, por meio de uma indicação, todas as cobranças que temos feito desde o ano passado e do primeiro semestre à Secretaria de Estado da Educação. Eu tenho certeza de que a Secretaria, mesmo diante de tantas demandas urgentes, tratará com a devida responsabilidade esse alerta. De nossa parte, nos comprometemos a seguir monitorando a situação e colaborando no que for possível, inclusive lembrando e sugerindo essas ações. Muito obrigado, senhores.
Pelo PL, fará uso da palavra deputado Ivan Nats.
Senhores, senhores deputados, senhora deputada que nos acompanha aqui na Assembleia Legislativa, eu trago a essa tribuna uma informação extremamente importante para a região do Vale do Itajaí, tanto do Baixo Vale do Itajaí quanto do Alto Vale do Itajaí, a região do Vale Europeu, no que diz respeito ao sistema de contenção de cheias na nossa região. Todo mundo sabe do desafio que é diminuir os impactos das chuvas. Geralmente, entre os meses de setembro e outubro, nossa região, que acabam causando alagamentos cada vez mais acentuados, cada vez mais rápidos também. E o governo do Estado, através do governador Jorginho Melo, que tem se sensibilizado no sentido de combater e diminuir os prejuízos causados pelas cheias em Santa Catarina, tem determinado a drenagem, e eu já disse aqui nessa tribuna, a drenagem de todos os rios que alimentam o rio Itajaí-Açu, desde a nossa querida Papanduva até a foz do rio Itajaí-Açu em Blumenau. Nós estamos começando um grande processo de drenagem dos rios, dos afluentes do rio Itajaí-Açu. E nós trazemos aos catarinenses uma ótima notícia. Quero mostrar para vocês o slide que a gente preparou, que é da questão da barragem do Zé Baté. O governo, Jorginho Melo, decide entregar o comando da barragem do Zé Baté para a Celesc. A Celesc, que é uma empresa pública, com capacidade de investimento, com condições financeiras de fazer as melhorias necessárias e, principalmente, a fiscalização do sistema de monitoramento da barragem do Zé Baté. A barragem do Zé Baté será entregue para a Celesc e a Celesc é que vai fazer lá um processo de armazenamento maior de água e produção de energia elétrica. E, além da produção de energia elétrica, ela ficará responsável pela segurança e pela manutenção da barragem do Zé Baté. E serão investidos pela Celesc mais de 180 milhões de reais nesse novo sistema, deputado Lima. Então, uma grande notícia para quem depende do sistema de contenção de cheias. O processo está bem pronto, praticamente desenhado, e o governador Jorginho Melo, com a sensibilidade que tem com a região do Vale Europeu, determina, então, que a Celesc vai gerenciar a barragem de Jaboatã, a gente vai enfrentar um grande desafio, que é o sistema de contenção de cheias pela barragem de Jaboatã. Mas não é só isso. Não é só isso. Nós também temos a notícia de que a barragem de Ituporanga vai receber 20 milhões de reais para manutenção do seu sistema. Então, já foi aprovada a ordem de serviço. No governo passado foi feito um sistema de limpeza, um sistema de represa, de represamento das barragens. E agora foi oficializado a segunda parte, que é a limpeza de todo o canal extravasor lá da barragem de Ituporanga. E não é isso, não é só isso. Nós temos mais notícia boa. Mirim Doce e Ibutuverá saem definitivamente do papel e se transformam na realização de um grande sonho, que é da região de Brusque e da região do Alto Vale. Tanto Ibutuverá como Mirim Doce vão receber barragens de contenção de cheias que vão diminuir significativamente o impacto das cheias na região de Rio do Sul, Itajaí, Ilhota e também na região de Brusque. Enquanto que a barragem de Jaboatã, Sigul vai promover o represamento de toda a quantidade de água que vem de Taió e toda a região do Alto Vale. Então, é um sistema de cheias que o governo do Estado apresenta para os catarinenses. Nos próximos dias, nós teremos a apresentação oficial desses programas, mas já está oficializado. Serão 248 milhões em obras nesses três sistemas de contenção. O que mostra a preocupação do governador Jorginho Melo em enfrentar esse grande desafio, mostra o carinho do governador Jorginho Melo com o Vale, com o Alto Vale, com a região do Vale do Itajaí, do Vale Europeu, e mostra a sensibilidade que o governador Jorginho Melo tem com aqueles que sofrem todos os dias com as chuvas repentinas que caem na nossa região. As cheias são uma realidade. Elas acontecem todos os anos, praticamente. É difícil passar um ano que a gente não tem uma evolução pluviométrica que acaba causando uma enchente em uma das regiões do Vale do Alto Vale. E como são previsíveis, também podem ser minimizadas e até evitadas. Então, ótima notícia para os catarinenses, 248 milhões em investimento nas barragens de Mirim Doce, Botuverá, Taió e José Batê. É isso, pessoal, Ituporanga, toda a região, feliz com a notícia do governador Jorginho Melo. Muito obrigado.
Esse é o horário do partido? Terminando os oradores inscritos no horário do partido, a presidência suspende a presente sessão até às 16 horas, onde acontecerá a ordem do dia. Está presente, suspensa a presente sessão.
Boa tarde a todos. Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias e essas terão seus encaminhamentos conforme o regimento interno. Projeto de Lei 142/2020, autoria deputado Nilson Berlanda, altera a Lei número 17.144 de 2017, que institui a tabela complementar do SUS Nacional para o fim de obtenção de prestação de serviços privados de pessoas físicas ou jurídicas na área da saúde e adota outras providências para a inclusão dos municípios na abrangência da lei. E projeto de lei 370/2023, de autoria do deputado Jair Mioto, que estabelece que nos editais de concessão e ou permissão da prestação de serviços públicos de conservação, recuperação, manutenção, implantação de melhorias e operação de rodovias estaduais, constará isenção aos veículos automotores de duas rodas, como motocicletas, de pagamento de pedágio em rodovias estaduais. Bem como o projeto de lei 428/2023, de autoria do deputado Pedrão Silvestre, que altera a Lei 15.048 de 2009, que dispõe sobre a divulgação dos nomes dos responsáveis administrativos e dos médicos responsáveis pelas chefias de plantão nas estradas principais e de acesso ao público dos hospitais, casas de saúde, prontos socorros e ambulatórios localizados no estado de Santa Catarina, para o fim de ampliar a sua abrangência. E ofício 20/2024, de autoria de entidade social, da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Joinville, solicitando a alteração da lei que a declarou de utilidade pública em razão da alteração de sua sede. Votação da redação final do projeto de lei 354 de 2020, autoria do deputado Jair Mioto, institui a obrigatoriedade da realização de exames teste molecular de DNA em recém-nascidos para a detecção da atrofia muscular espinhal e adota outras providências. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 314/2024, autoria governador do Estado, institui o programa Farmácias Solidárias e Comunitárias de Santa Catarina. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de decreto legislativo número 9/2024, autoria Comissão de Constituição e Justiça, suspende a execução dos artigos 176 e 180 da Lei Complementar número 239 de 2006, que institui o Código de Vigilância em Saúde, dispõe sobre normas relativas à saúde no município de Florianópolis, estabelece penalidades e dá outras providências em decorrência de decisão definitiva do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no incidente de arguição de inconstitucionalidade. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de decreto legislativo 10/2024, autoria, Comissão de Constituição e Justiça. Suspende a execução da Lei Complementar número 11/1995 do município de Itaió, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar 10/95, de 11 de julho de 1995, que dispõe sobre o plano de cargos e salário dos servidores do Poder Executivo e estabelece outras providências, declarada inconstitucional em decisão definitiva do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina na ação rescisória. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de decreto legislativo 11/2024, autoria, Comissão de Constituição e Justiça. Suspende a execução do artigo 165, 22º, da Lei Orgânica do município de Balneário Arroio do Silva, da redação dada pela Emenda Revisional Geral de 26 de setembro de 2017, declarado inconstitucional em decisão definitiva do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no incidente de arguição de inconstitucionalidade. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Nós temos a votação numa redação final do projeto 385, extra pauta. Consulto, senhores líderes, se podemos fazer a votação da redação final desta matéria na tarde de hoje. Não havendo objeção, votação da redação final do projeto de lei 385/2024, autoria governador de Estado, altera a Lei Complementar 741 de 2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual no âmbito do Poder Executivo, estabelece outras providências. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Também extra pauta, consulta os senhores líderes para a votação em primeiro turno do projeto de resolução 3/2024, de autoria da mesa diretora. Não havendo nenhuma objeção, o projeto de resolução 13/2024 trata da alteração do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, aprovado pela resolução 1 de 2019, parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade, relator deputado Pepe Colasso, parecer favorável também da Comissão Especial, relatoria deputado Fabiano da Luz, em discussão. Não há para discutir, com a palavra deputado Marquito.
Obrigado, senhor presidente. Eu queria só me manifestar como presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, do qual trata o projeto de resolução, que é da divisão ou da separação da Comissão de Turismo e Meio Ambiente para duas comissões, a Comissão de Turismo e a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Quero aqui primeiro manifestar a minha posição, eu que venho dialogando com a mesa diretora, também com o deputado Carlos Humberto, que é um dos solicitadores e promotores desse pedido de separação. Isso teve um debate inicialmente naquela comissão. A gente sempre tratou na comissão com muito zelo, com muita qualidade, todos os temas do qual o regimento interno ele prevê da nossa atuação. É uma das comissões mais atuantes da Assembleia Legislativa. A gente realizou uma série de seminários, debates, audiências públicas. Também exaramos uma série de pareceres durante tramitações que têm o tema do meio ambiente. Então, eu quero primeiro dizer que essa comissão, ela entende, né, o pedido e a solicitação da separação, mas também compreende a importância dos dois temas andarem juntos, especialmente no nosso Estado. E compreende que o tema do turismo e do meio ambiente eles estão muito associados, especialmente porque um dos maiores atrativos ou das maiores buscas que nós temos para o turismo no nosso Estado estão atreladas ao nosso patrimônio ambiental ou ao nosso patrimônio natural, assim como o patrimônio cultural e o patrimônio paisagístico. Então, acredito muito que essa separação ela é muito comum diante dos debates internos, mas quero dizer que a comissão, desde que sempre foi desenvolvida, ela tratou dos dois temas com muita qualidade. Então, queria me colocar aqui à disposição. Sugeri, inclusive, que a gente fizesse essa separação no próximo período legislativo, mas compreendo também, tanto é que, como líder, não me manifestei contrário à colocação do tema extra-pauta, mas eu quero também dizer que eu votarei contrariamente a essa proposta, tendo em vista a importância dos dois temas numa mesma comissão.
Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 114/2023, autoria deputado Sérgio Guimarães, institui a realização do exame teste do olhinho para a detecção do câncer nos olhos em recém-nascidos e da outras providências. Com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Napoleão Bernardes, Comissão de Finanças e Tributação, relator deputado Mário Mota, Comissão de Saúde, relator deputado José Milton Schaefer, Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, relatoria deputado Pepe Colasso, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, discussão e votação em turno único do projeto de lei 115/2024, autoria deputado Carlos Humberto, dispõe sobre a criação do cadastro de pedófilos e de agressores sexuais no Estado de Santa Catarina e adota outras providências, com emenda substitutiva global e subemenda modificativa e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Pepe Colasso, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relator deputado Lucas Neves, Comissão de Segurança, relator deputado Jessé Lopes, Comissão de Direitos Humanos e Família, relator e deputado Jessé Lopes, em discussão. Com a palavra o autor, deputado Carlos Humberto.
Senhor presidente, Mauro de Nadal, nobres parlamentares, deputados, é uma tarde de muita satisfação para o nosso mandato, para o Estado de Santa Catarina, que a gente consiga trazer a plenário o projeto de lei que cria o cadastro de pedófilos e agressores sexuais no Estado de Santa Catarina. Essa não é uma inovação, isso já foi criado em outro estado da federação. Nós trouxemos para Santa Catarina, na área penal é vedada a legislar por esta casa legislativa, mas nesse âmbito administrativo é dever de nós parlamentares apresentarmos qualquer melhoria na preservação da vida e da integridade dos catarinenses, principalmente das filhas de Santa Catarina, das nossas estudantes, dos nossos estudantes, das nossas crianças. Esta semana ainda, no município de Navegantes, duas crianças estudantes da APAE foram agredidas sexualmente por um idoso. Infelizmente, Santa Catarina amarga uma das piores posições na nossa federação. Só crianças, estima-se que sejam 6 mil abusadas todos os anos. E está pensado ao projeto, na grande maioria, por reincidentes. O projeto não chega a plenário nesse momento com a sua redação original. Eu iria apresentar uma emenda, não ficou pronta. Vamos votar do jeito que está o projeto, que saiu das comissões. Eu agradeço aos parlamentares que deram a sua participação, a breve tramitação aqui nessa Casa Legislativa. Depois de aprovado e, se Deus quiser, sancionado pelo governador do estado, com brevidade nós apresentaremos uma inovação daquilo que a gente trazia da legislação já apresentada pelos outros estados, que é a manutenção no cadastro destes agressores, depois das suas penas transitadas e julgadas, para o resto das suas existências terrenas. Infelizmente, isso foi retirado do nosso projeto. Nós apresentaremos isso de novo em momento oportuno, mas não deixa de ser uma grande contribuição que essa Casa Legislativa vem dar essa tarde para a sociedade catarinense. É um projeto que foi apresentado por mim, mas que eu compartilho com os 39 integrantes, além de mim, dessa casa, que é essa resposta que a gente dá na tarde de hoje ao nosso estado. Muito obrigado, senhor presidente. E eu peço aos nobres deputados que a gente tenha o voto favorável na tarde de hoje. Obrigado.
Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 484/2024, autoria Comissão de Constituição e Justiça. Altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação da Casa da Amizade das Senhoras de Rotarianos do município de Rio do Sul, que passou a chamar-se Associação Casa da Amizade de Rio do Sul. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, relatoria deputado Tiago Zilli, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo 14/2024, autoria Comissão de Constituição e Justiça. Suspende a execução da Lei Estadual número 17.277 de 2017, que dispõe sobre o dever dos bancos estabelecidos em Santa Catarina oportunizarem o pagamento das faturas de consumo de concessionárias públicas de luz, água, telefonia e gás pelos guichês de caixa de atendimento presencial existente no interior de suas agências. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Relator deputado Camilo Martins, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo 15/2024, autoria Comissão de Constituição e Justiça. Suspende a execução da Lei 245 de 2000 do município de São Francisco do Sul. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator deputado Camilo Martins, parecer favorável. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo 16/2024. Autoria Comissão de Constituição e Justiça. Suspende a execução dos artigos 2º e 4º da Lei 7.678/2020 de Criciúma. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Relatoria deputado Camilo Martins, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 201, autor deputado Dr. Vicente Caro Preso, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do fechamento progressivo da Escola de Ensino Médio Professora Darcy Frank Welk, para a instalação definitiva do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, localizado no município de Jaraguá do Sul, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 241, autor deputado Ivanatz, manifestando apelo ao desembargador João Henrique Blasi para que empreenda esforços para dar preferência à ação direta de inconstitucionalidade que trata da cobrança de taxa de preservação ambiental aos cidadãos que acessem o município de Bombinhas, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 242, autor deputado Ivanatz, manifestando apelo ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Francisco Oliveira Neto, para dar preferência ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que trata da cobrança da taxa de preservação ambiental aos cidadãos que acessam o município de Bombinhas, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 243, autoria deputado Dr. Vicente Caro Preso, manifestando apelo ao superintendente regional DENIT para que empreenda esforços pela realização de obras de manutenção e revitalização da marginal da BR-101, no trecho compreendido entre as rotatórias da rua Alfredo Bento Borba Sobrinho e da rodovia SC-415, município de Barra Velha, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moções 244 a 246, a autoria deputados Gessé Lopes e Marcos da Rosa, respectivamente, manifestando a diversos policiais militares aplausos por ato de bravura, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações de números 728, 730 e 731. Fim da ordem do dia. Passamos às explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos. Fará uso da palavra o deputado Ivanatz. Deputado Mário Mota, pelo tempo de até 10 minutos. Também já usou a palavra, só que não foi anotado aqui, me desculpem. Não havendo oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra sessão especial para as 19 horas em comemoração dos 200 anos de presença luterana no Brasil. Está encerrada a presente sessão.